Bom, estamos em 2 Crônicas 14, ainda. Nós passamos algum tempo falando sobre, porque falamos que são duas coisas importantes nesta primeira etapa. Nós estamos estudando a primeira parte do reinado de Asa. São 10 anos, né, que fala em 2 Crônicas 14, 1, fala que houve 10 anos de paz e duas coisas importantes aconteceram nesse primeiro período de 10 anos. Primeiro, nós gastamos acho que umas duas ou três vezes falando sobre como ele quebrou os altares, como ele quebrou, tirou os altos, tirou os postes ídolos, ele teve uma ação drástica e forte, né, uma iniciativa que ele precisou tomar para tirar essas coisas. Depois, ele também mandou buscar o Senhor, então falamos sobre o exterior e o interior. E por falar nisso, né, é gostoso a gente ver, às vezes, alguém falando a mesma coisa. Claro que tudo vem da palavra de Deus, do Espírito Santo, então não deveria ser uma surpresa a gente ver outras pessoas falando a mesma coisa. Mas, às vezes, assim, a forma como você viu, a ênfase, aquela coisa especial, às vezes é uma coisa que você, assim, puxa, mas tem alguém que está enxergando da mesma forma. Então, eu queria recomendar quem acessa a internet, quem tem facilidade, não sei se alguns já viram esse pregador, que bastante gente está acompanhando na internet, chama John Piper. Se você olhar, assim, você colocar no Google John Piper, P-I-P-E-R, né? John Piper, faça guerra, procure no Google, você vai achar um YouTube de 6 minutos, nem aparece, eles fizeram um negócio bem interessante, porque nem aparece a imagem do pregador, eles só colocaram assim, ele está falando em inglês, mas aparecem todas as frases dele falando em português. E é assim, muito, muito dentro do que eu falei sobre Asa. Ele não cita o nome de Asa, mas é muito na mesma ideia desse negócio de quebrar as coisas erradas na nossa vida. Falou assim, tem muita gente chorando, choramingando, reclamando, eu não tenho vitória, não consigo vencer, tem essas coisas na minha vida, sou fraco. Ele falou assim, você não aprendeu a fazer guerra, tem que fazer guerra. Então, isso, assim, assista lá, são 6 minutos, é bem interessante. Eu acho que você vai ver uma confirmação e uma força nessa exortação que nós estamos vendo. Então, no avivamento que começou no capítulo 14, o avivamento, eu falei já que houve vários avivamentos na história de Judá, esse, assim, pensando nesse período de reino dividido, esse aqui foi o primeiro avivamento, esse avivamento que está acontecendo agora, ele vai pegar força, ele vai pegar ímpeto mesmo no capítulo 15 de 2 Crônicas. Esse capítulo 14 é como se fosse uma preparação. Ele preparou o povo, então ele fez duas coisas, o exterior e o interior. Ele quebrou os altares. Eu falo exterior no sentido assim, que não é só uma coisa subjetiva, vamos buscar a Deus, vamos pedir a Deus para ter mais força, Deus anima meu coração, Deus aviva meu coração. Isso é interior, é importante. Isso está no versículo 4, ele mandou Judá buscar o Senhor, falamos rapidamente sobre isso. Mas antes desse interior, de buscar a Deus, de pedir a Deus que aviva o coração, que faça com que a gente sinta paixão pelo Senhor, não adianta a gente só fazer coisas exteriores, né, tipo mudar hábitos, deixar de fazer coisas erradas na nossa vida, sem ter o interior, não adianta. Mas o que a lição aqui está mostrando é que não adianta também ficar pedindo só o interior e não tomar atitudes. E é isso que John Piper fala nessa parte da pregação que aparece no YouTube. Ele fala assim, não fica aí, é passivo, tem que fazer guerra. Ele usa umas expressões fortes, fala assim, cristianismo tem um caráter, tem uma... veia, cruel. É um, assim, ele fala umas coisas bem, né, assim, impactantes. Cristianismo tem uma veia cruel, mas não contra pessoas, é contra você mesmo. E foi isso que Jesus ensinou. Se sua mão está te atrapalhando para servir a Deus, corta fora. Legal esse ensino de Jesus, né? Se seu olho tá vendo coisas que não devem, arranca o olho fora, não tem problema. Caramba, né? Assim, né? O que quer dizer isso? Ele está falando sobre uma atitude radical, violenta, que não depende só de você ficar esperando. É, tem as duas coisas, tem Deus que age sobre nossa vida, sem um Espírito Santo, a gente não consegue fazer isso. Isso é verdade. Mas o que nós estamos aprendendo é que tem as duas partes. Peça para Deus te dar força. Continue. Eu assim, não precisa ser necessariamente nessa ordem. Ah, não adianta nem pedir porque eu não consegui tomar atitude radical. Não, faz as duas coisas, elas são simultâneas. Uma leva a outra fortalece a primeira, entendeu? São coisas que vão acontecendo, mas as duas coisas são necessárias. Se você não declarar guerra, se você não tomar uma posição, se você não cortar fora, corta fora uma amizade, corta fora um hábito, corta fora uma coisa que está na sua casa, corta fora um compromisso, uma parte da sua vida. Asa tirou a vó dele de ser rainha, porque ela fez um ídolo horroroso. Ele tomou uma atitude contra alguém que ele tinha que respeitar, que ele tinha que honrar como a avó dele, não só por ser avó, mas porque ela era a rainha mãe. Então ele tomou atitudes sérias. Então, né, é fácil empolgar nesse assunto, porque eu acho que é uma coisa que a gente precisa. Eu estou pregando para mim mesmo, porque isso é uma coisa que a gente não entende muito. A gente não, a gente fala muito sobre a graça, a gente fala muito sobre Deus tem que fazer tudo, nós não somos capazes, isso é muito importante, mas a Bíblia inteira é uma grande exortação. Se eu pudesse falar, tem muitos estilos na Bíblia, né? Tem livros de poesia, tem livros de história, tem livros de sabedoria, de conselhos, tem leis, né? Tem descrição de leis, tem epístolas, tem revelações, tem muitas coisas diferentes na Bíblia. A Bíblia é uma biblioteca cheia de livros com estilos diferentes. Mas se eu pudesse falar assim, gente, a Bíblia, o que é a Bíblia como um todo? Que estilo que é a Bíblia? É uma grande exortação. E se tudo fosse predestinado, se tudo fosse escrito de antemão, se você não tivesse que fazer nada, você nasceu para ser salvo, mesmo que você fugisse, mesmo que você fizesse qualquer coisa, você acabaria aceitando Jesus porque você foi predestinado. E o cara que não foi predestinado, ele pode fazer qualquer coisa, ele pode escutar o evangelho, ele pode ser atraído, mas ele não vai ser salvo porque ele não foi predestinado. Meu Deus, se for assim, fecha a Bíblia, não joga fora porque não deve, mas deixa encostado lá porque não tem efeito nenhum. A Bíblia inteira é uma exortação, é um chamado, uma súplica do nosso Deus, assim, por favor, acorde, abre o coração, faça alguma coisa, dê um passo em direção a Deus. A Bíblia inteira, a história serve para isso. As leis servem para isso, a poesia serve para isso, a sabedoria serve para isso, toda a Bíblia é uma exortação. Então, o avivamento tem duas partes: quebrar os altares, que é você declarar guerra, você tomar no poder do Espírito Santo, tocado por Deus, influenciado por Deus, mas você tomar iniciativas, tirar coisas da sua vida. Todas as nações têm postes ídolos, todas as nações têm imagens dedicadas ao Deus desse século, ao prazer, ao dinheiro, à exaltação, à fama, ao interesse próprio. Nós temos esses altares na nossa vida, irmãos. O Espírito Santo precisa revelar para mim e para você onde estão esses altares e como é que eu posso quebrar, que tipo de atitude posso tomar. Mas tem coisas que só a gente pode fazer, ele vai ficar esperando. E a segunda parte é a busca interior, porque se Deus não tocar, se a gente não buscar, se Deus não efetuar uma obra no nosso interior, a primeira parte não vale, e na verdade são aquelas coisas interativas que a gente não consegue fazer sem a ação, sem buscar o Senhor. Então tem a busca interior e tem a ação exterior, que é ação, eu estou falando exterior no sentido assim, tome atitudes, faça alguma coisa. Agora, essas são as duas partes do avivamento. Agora, o período, a outra coisa que tem duas partes, que é diferente, estou falando duas vezes, duas coisas, né? Uma é assim, as duas partes do avivamento, busca interior e ação radical, prática contra os altares. O período de 10 anos de paz que Asa pôde ter no seu reino, esse período de 10 anos também tem duas coisas importantes. Duas coisas importantes. Uma, exatamente essa primeira parte que a gente subdividiu em dois, né? Uma de arrancar os altares e buscar ao Senhor. Quer dizer, colocando junto as duas coisas, formam a primeira coisa importante que Asa fez no período de 10 anos. O que ele fez? Ele se dispôs a buscar o Senhor e fez aquelas duas coisas, né? Mas a segunda parte que nós começamos a falar domingo passado é que ele não usou o período de paz para ficar acomodado e achando que legal, não tem mais inimigo e a gente pode agora aproveitar a vida, né? Nós chegamos ao ponto onde nós podemos nos deliciar e viver a vida com tranquilidade. Quem tem um sonho de um dia poder descansar de todas as suas labutas, de todas as suas guerras, e ficar em paz com Deus, se aposentar secularmente, espiritualmente, né? Já criei meus filhos, já terminei meu serviço, eu quero paz agora. Todos nós queremos isso, o sonho todo mundo tem. Eu só tenho uma coisa para dizer, que acho que você já sabe, que isso não tem aqui. Enquanto Jesus não voltar, não tem essa aposentadoria. Sinto muito, você pode se aposentar de outras formas, mas da guerra espiritual não tem jeito. Mas existem períodos de paz, existem bonanças, existem períodos, fases da nossa vida. Você fala assim, não tem, mas como que eu já vivi, ou como é que eu estou vivendo agora, ou como é que eu conheço alguém que parece que está tudo normal? Quando você se compara com outra pessoa, tome muito cuidado, porque às vezes parece que a pessoa está vivendo uma vida muito tranquila e às vezes não é. Então, tome muito cuidado nas comparações, né? Mas Asa não usou o período de paz para dizer, gente, então, ó, já voltamos ao Senhor, quebramos o altar, está tudo bem, vivam a vida tranquila, sem preocupação nenhuma. Não, ele falou assim, versículo 7, disse a Judá, edifiquemos esta cidade, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, a terra ainda está em paz, mas não por muito tempo. Essa é o que a gente subentende. A terra ainda está em paz diante de nós, porque buscamos ao Senhor nosso Deus. Buscamos-lo e ele nos deu repouso em redor. Portanto, edificaram. Então, ele usou o período de paz para se preparar para a guerra. Agora eu estou trabalhando tudo em coisa de dois. Então, tem mais uma sequência, mais um negócio que tem dois pontos. Tem dois tipos de guerra. Falei isso domingo passado também. Dois tipos de guerra. As guerras que Deus permite, que até Deus incita contra nós, quando nós não estamos sendo fiéis. Então, muitas guerras do Velho Testamento eram e eram as guerras que o povo de Deus perdia, porque Deus não estava com eles. Então Deus permitia guerras quando as pessoas não estavam buscando a Deus. Então Deus permite guerras para nos fazer voltar para Ele, para entender que nós precisamos buscar o Senhor. Então Asa, quando ele começou a buscar o Senhor, Deus deu paz. Que tipo de paz? Paz dessa primeira guerra. Não tinha mais inimigo. Poxa, o que aconteceu? Nas épocas anteriores estava sempre, né, gente vindo contra, guerra interna, lembra? Né, os dois primeiros reis do período dividido, fazendo guerra entre Judá e Israel, guerra interna, pior tipo de guerra que pode existir, guerra dentro de nós, dentro da família, dentro da igreja, dentro, né, interna, guerra civil, pior tipo de guerra que tem. Lembra que eu falei, não tem vencedor na guerra interna, não existe vencedor. Todo mundo perde. Igreja divide, uma foi mais para frente, a outra ficou para trás. Não tem vencedor. Lembra-se disso. Não tem vencedor quando tem divisão. Não tem. A única pessoa que fica feliz com isso é Satanás. Não tem vencedor com guerra interna. Mas quando Asa buscou o Senhor, Deus deu paz. Acabou a primeira guerra. Mas por que ele estava se preparando para a guerra então? Eu não preciso ficar com medo de guerra, porque eu estou buscando o Senhor me livrou, nos livrou dos inimigos, daquele primeiro tipo de inimigo, então, por que me preparar para a guerra? Porque tem um segundo tipo de guerra. Primeira guerra é quando Deus permite, porque nós estamos sendo desobedientes, frios, afastados de Deus. Não é necessariamente, olha, para a gente aplicar, não é necessariamente pecado. É lógico que a primeira pergunta, e é lógico que sempre tem pecado na nossa vida, que você pode falar assim, poxa, eu devo estar, Deus não está me abençoando porque tem algum pecado na minha vida. Eu acho que vale a pena a gente fazer essa pergunta, e a gente costuma encontrar coisas na nossa vida que realmente estão erradas. Então, vale a pena permitir que Deus trate conosco quando tem pecado. Mas às vezes você, não é que não tem nada de errado na sua vida, mas às vezes você não consegue identificar uma coisa. Eu estou praticando uma coisa, eu estou vivendo uma coisa que Deus odeia. Como eu falei, sempre tem campo para Deus diminuir, para Deus cortar. Não existe um momento que a gente não vai encontrar nenhum problema na nossa vida, mas entende, não tem uma coisa que eu estou sendo desobediente a Deus, não tem uma coisa que Deus falou que eu não estou praticando. O que que pode ser? Pode ser simplesmente frieza, apatia. Isso é um grande problema. Então lembra disso quando você for fazer a sondagem, será que Deus está tratando com minha vida por alguma coisa? Quando você não consegue achar uma coisa muito clara que você está fazendo o que Deus não quer, pense nessa coisa aí de apatia. Lembra a primeira carta no Apocalipse, né? A primeira das sete cartas, né? Para Éfeso. Puxa, uma igreja que, como eu falei assim, né? O currículo, né? É uma porção de elogios que ele dá para a igreja de Éfeso. Vocês fazem isso, vocês são zelosos, vocês praticam boas obras, vocês discerniram até os falsos apóstolos. Puxa, eles eram feras, eles eram realmente, estavam ali, mas tinha uma coisa errada, uma coisinha, né? Não tinha um pecado, não tinha uma grande omissão, não tinha uma, né? Mas tinha uma coisinha. Eles tinham deixado o primeiro amor. Então lembre disso. E era tão sério para Deus que o anjo escreve: se você não se arrepender disso, eu vou tirar o seu candelabro, você não vai existir mais como igreja. Tirar o candelabro significa que a igreja não representa a igreja de Jesus na terra. Vocês são uma organização, vocês são um povo, mas vocês não são uma igreja. Tirar o candelabro é coisa séria por causa disso. Então lembra sobre isso, né, esse aspecto. Mas, então, a Asa se preparou para o segundo tipo de guerra. O segundo tipo de guerra é a guerra que Deus nos chamou, Nós somos chamados de Deus para ser o reino de Deus, para ser o povo de Deus, para chegar a esse ponto final. E nós terminamos lendo, a gente leu semana passada, mas eu vou pedir que vocês abram lá de novo em Efésios 6, porque Efésios é uma carta mais curta do que Romanos, por exemplo, mas é uma carta que tem uma sequência muito interessante. Paulo vai mostrando, né, a vida cristã, como é que começa, né, a revelação de Jesus ressuscitado no primeiro capítulo, a posição de estar sentado com Jesus nos lugares celestiais, nossa missão, nosso propósito. A carta, né, aos Efésios é um dos pontos mais altos, né, da revelação que Deus deu a Paulo sobre a igreja. Tem coisas tremendas, tem as partes práticas, no capítulo 4, no capítulo 5, né, fala sobre a vida prática, né, e tem um livro, né, de Watchman Nee, que ele trabalha com ele usa três posições físicas para descrever essas três etapas na vida da igreja. No capítulo 2, Paulo fala assim: vocês estão assentados nos lugares celestiais. Então, o título não pegou bem, não dá para traduzir bem como está em inglês, mas em inglês é sentar, andar. Capítulo 4, ele fala assim: bom, vocês estão sentados com Cristo pela fé, vocês estão lá em cima, acima de todos os principados. Jesus ressuscitou, vocês ressuscitaram com Ele, vocês têm a vitória que Ele tem. Agora vocês estão lá em cima, nessa posição espiritual maravilhosa, mas vocês estão aqui na terra ainda. Então o capítulo 4 fala assim: rogo-vos que andeis. Então primeiro a gente assenta, depois você começa a andar. E a última posição, que outra posição? A gente senta, anda, não deita, tá? Você não vai encontrar deitado em lugar nenhum, tá? Não tem a posição de ficar deitado. O descanso que tem é sentado, né? É o único descanso que tem. Então, você senta, você anda, e o que você pode fazer mais? Anda e correr, né? Mas assim, então a gente pensa, seria uma coisa lógica, sentar, andar, agora correr. É a esse ponto que eu quero chegar. O que que fala em Efésios 6? É que como eu falei assim, em inglês até a tradução do original ajuda, em português não tem esse versículo 10, 6, 10 não usa essa. Versículo 10 e versículo 11, acho que na verdade no versículo 11, ó: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Então ele está terminando toda essa caminhada, mostrando como que é a igreja, como que é o plano de Deus, tudo que Deus quer. Ele chega no último capítulo e ele fala assim: bom, você aprendeu a se assentar com Cristo, você aprendeu a andar com Cristo, e tem muita coisa envolvida nisso, né? A gente está simplificando, mas todo, né, o livro de Efésios fala sobre ministérios, fala sobre o plano de Deus, fala sobre judeus, gentios. O livro de Efésios é fantástico, né? Tem muita coisa maravilhosa. Mas aí você chega no último capítulo, ele fala assim: bom, falta uma coisa que vocês precisam aprender a fazer. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, versículo 11, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. E em inglês essa palavra é stand, ficar em pé. Então é interessante, até quando você vê uma criança começando a desenvolver as coisas, é interessante que a criança anda antes de conseguir o equilíbrio de ficar em pé. Para a criança ficar em pé, né? Para ela não está conseguindo equilíbrio, ela dá uns passos, andou, mas ela não consegue ficar em pé sozinho. Então é uma coisa interessante que está colocando assim, que andar vem primeiro e depois vem o ficar em pé. Mas o ficar em pé aqui está no contexto de guerra. Mas esse contexto de guerra não fala muito, sim, Ah, então vocês vão passar sobre toda a terra, matando todo mundo, assim. Ele fala mais sobre uma posição defensiva. Não é só defensivo, mas ele, assim, a posição, e a gente vai entender aqui na história de Asa, como isso faz sentido do ponto de vista de Deus. Porque se eu estiver pensando em guerra humana, não é uma boa posição você ficar parado, esperando, não é verdade? É, costumo dizer, até no futebol, né, que a melhor defesa é ofensiva. Você ainda não fique aí, trancado atrás, esperando o outro time vir, tentando se defender. Vá em cima, é a sua melhor defesa, é partir para o ataque. Mas no exército de Deus, isso que Deus está falando, parece que ele está ensinando uma coisa contrária. Ele está falando assim, olha, fiquem fortes, edifiquem-se, para vocês poderem fazer o quê? Ficar firmes. Versículo 11 fala, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, pois não temos de lutar contra a carne e o sangue. Então aqui ele fala quais são os nossos inimigos. Então, gente, vamos voltar, lembrar assim, tem dois tipos de guerra. Quais são os dois tipos de guerra? Um que Deus permite contra nós, porque nós estamos nos afastando de Deus. Os inimigos, eles podem ser iguais, mas eu quero só colocar assim, quando você não está entendendo o seu propósito como servo de Deus, como parte do reino de Deus, você acha que o grande objetivo é ser salvo do inferno, talvez conseguir alguns para ir junto com você, mas quando você não entende que toda a história está caminhando para uma grande guerra final, né? Aí entra aquelas histórias de Nárnia que são excelentes para você fazer umas comparações, né? O último dos sete livros de Nárnia é a última batalha, porque toda a história, né? Você pode ver isso na Bíblia, no Velho Testamento, no Novo, tudo está caminhando para uma grande batalha final. Ah, eu não ligo para isso porque nessa hora não estou aqui mais. Estude a palavra e veja se realmente é assim. E leia a revista Impacto. Para pensar um pouco mais sobre o assunto, né? Mas tudo está caminhando para uma grande batalha final. Todo o propósito de Deus vai caminhando para isso. Aqui em Efésios, ele fala no versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Então, ele não está necessariamente falando aqui sobre o último dia, mas tudo aponta para o último dia. Quando ele falava, quando no Novo Testamento falava, quando Jesus falava, Jesus, por exemplo, em Mateus 24, ele fala, vai ter uns dias terríveis, seria assim, ai daquelas que estão grávidas, porque vai ser um dia tão terrível que quem está grávida não vai conseguir fugir. E ele fala assim muito sobre o dia mau. Esse dia mau era a destruição de Jerusalém, que aconteceu 40 anos depois de Jesus. Mas ele também estava falando sobre o grande dia mau. Então, a mesma coisa aqui. Existem dias maus, vários dias maus na história. Existem grandes batalhas. A igreja já passou por várias delas. Então, existem, não é só o último dia. Nós podemos enfrentar, quem sabe nossa geração vai enfrentar um dia mau, mas não aquele maior. Não sei, eu não sei dizer. Mas vai chegar um dia mau que é pior do que todos os outros, um dia mau. Então tudo que Deus está fazendo na nossa vida visa a eternidade com Ele? Sim, visa a eternidade. Ele morreu na cruz, Ele resgatou nossa vida, Ele nos criou para que nós pudéssemos viver com Ele para sempre, ou melhor, para que Ele pudesse viver em nós para sempre. Mas antes disso acontecer, Deus tem um grande drama, Deus tem uma trama, Deus tem uma coisa que está acontecendo. É mais fascinante do que qualquer livro de espionagem, é mais fascinante do que qualquer novela, é mais intrincado, é mais cheio de detalhes, é mais desafiador, é tremendo. Deus está desenvolvendo um plano e antes, ou inclusive durante a volta de Jesus, vai ter uma grande batalha. E tudo que Deus está fazendo é para nos preparar para podermos enfrentar essa grande batalha. E nós vamos explicar por quê, se der tempo hoje, né, se a gente conseguir chegar até lá, vendo na vida de Asa. É muito interessante essa sequência na vida de Asa, porque ele teve 10 anos, buscou o Senhor, quebrou os altares, pôs a casa em ordem, e aí ele tinha paz por causa da atitude dele. Ele percebeu que Deus tinha dado paz, e aí ele falou assim: vamos nos preparar, porque vem guerra. É uma contradição, nós estamos com paz, mas vem guerra. E eu só quero deixar isso bem frisado aqui. Vamos passar para... Não, antes vamos reler o versículo 12 aqui, antes de sair de Efésios, porque depois eu quero que vocês lembrem dessa passagem aqui, porque Asa vai enfrentar, logo depois dos 10 anos, ele vai enfrentar um exército enorme. Tanto que isso é uma coisa significativa na vida de Asa, que o exército que ele enfrentou, no capítulo 14 de 2 Crônicas ainda, na sequência, ele enfrenta um exército de etíopes que fala que tinha 1 milhão de soldados. É o maior, quem gosta de fatos, né, se alguém perguntar num joguinho bíblico, sei lá, qualquer, né, gincana, qualquer coisa assim, lembra desse fato. Qual que é o maior exército citado na Bíblia? É esse aqui. 1 milhão de soldados, é o maior exército que é numerado, maior exército que tem na Bíblia. 1 milhão de soldados. Então, eu entendo, né, porque os números na Bíblia são significativos, tem simbologia, né, traz uma mensagem. Então, se Asa estava enfrentando o maior exército que a Bíblia registra, então, de certa forma, ele está apontando para essa grande guerra final, porque é a maior guerra de todas. Então, Asa precisou enfrentar essa guerra enorme. E olha só no versículo 12, porque aí vocês precisamos fazer essa ligação. Quem representa esse exército enorme, maior do que todos, o mais forte, o mais imponente de todos os exércitos na Bíblia? Está aqui no versículo 12: nós não temos de lutar contra carne e sangue, mas contra. E aí ele faz, eu não sei, acho que tem estudo sobre cada uma dessas palavras, o que que representa uma. Eu, no momento, não estou interessado nisso. É como se ele estivesse só falando quantas forças. Aqui ele não fala de números, mas ele fala de vários, essas palavras significam níveis de autoridade. Nós estamos lutando contra principados, potestades, poderes deste mundo tenebroso, contra forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Então ele usa 4 palavras. Eu não sei se são 4 níveis diferentes ou só descrições diferentes, não tem muita importância. O que ele está dizendo assim: é um exército muito grande. Asa não tem 1% de chance de enfrentar 1 milhão de soldados. Além de 1 milhão, que é quase o dobro, né? Depois nós vamos ver essa parte aí, mas só para vocês terem a ideia, a Asa tinha 580 mil, então, né, um pouquinho mais do que a metade. A Asa tinha 580 mil, até que era um exército grande, mas sem chance. Mas outra coisa que os etíopes tinham, eles tinham carros, eles tinham equipamentos, eles tinham carruagens, eles tinham muito mais sofisticação do que o povo de Judá. Então, Asa não tem chance. Ele se preparou durante 10 anos, mas ele não tem chance. Então, o que adianta esperar? Preparar. O que adianta se preparar? Então, aí está uma das grandes coisas que a gente sempre tem que aprender na Bíblia. Quem vai ganhar a batalha? Né, depois nós vamos ler direitinho, eu estou passando essas coisas para vocês terem uma visão do quadro que ele vai enfrentar. Asa chega diante desse enorme exército e ele fala assim: ó Deus, só o Senhor pode nos socorrer numa guerra que é travada entre os muito fortes, muito numerosos. E ele usa uma expressão interessante, acho que algumas bíblias, acho que a maioria das bíblias falam fracos, mas a palavra que ele usou não foi fraco. A palavra que ele usou foi assim: os que não têm força nenhuma. Não é forte e a gente está quase chegando lá, a gente leva uma certa desvantagem, mas a gente pode lutar, quem sabe a gente ganha. Não, ele falou assim: só o Senhor pode nos ajudar numa guerra que é travada entre os fortes, os numerosos, os que têm todos os recursos, os que têm carros, equipamentos bélicos, e aqueles que não têm nada, absolutamente nada. Mas então, Asa, fica em casa, deixa Deus brigar com eles. Fica em casa, não precisa nem sair. Não, Asa saiu, na verdade ele não esperou o exército chegar a Jerusalém, ele pegou o exército dele e foi, enfrentou dentro da terra de Judá, mas ele foi enfrentar, ele foi lá e armou a batalha. O que eu estou querendo dizer com isso? Olha a expressão, nós vamos voltar a Efésios agora. Sentar-se, andar, que andar é sua vida prática. Então, primeiro a sua vida, antes de vida prática, você tem que saber os recursos que você tem em Deus. Você tem em Jesus. Jesus venceu o pecado, Jesus ressuscitou, eu morri e ressuscitei com ele, né? Tem toda essa parte, né? Vida cristã normal, se alguém não leu, né? Um clássico da vida cristã, né? Que mostra assim, tudo que nós temos em Jesus para vencer o pecado, assentados com Cristo. Eu não lutei para conseguir isso, eu já começo a minha vida sentado. Eu não fiz isso, eu não alcancei a vitória, Jesus, eu já começo a minha vida numa posição de vitória. Mas depois ele fala assim: mas não fique lá sentado, esperando o resto acontecer automaticamente. Use os recursos que você tem em Jesus e comece a andar. Aí vem toda a parte de Efésios que fala: maridos, amai as esposas, né? Filhos, obedecer os pais, deixe as obras das trevas, ande na luz. Então ele fala uma porção de coisas sobre a vida prática. Então, vida, nosso potencial, nossa posição em Cristo, vida prática, mas aí vem a terceira coisa, guerra. Mas aí ele descreve a guerra como uma coisa que a gente fica assim, olha todas a armadura, não sei se vocês já fizeram um estudo da armadura, ouviram, acompanharam, lembram alguma coisa, só tem uma parte da armadura que é ofensiva, lembra disso? Só tem uma parte, o resto tudo é defesa, capacete, né, couraça, escudo, proteção aos pés, cingindo, tudo é proteção, tudo assim, use escudo para, né, para não deixar os dardos chegar até você, tudo é defensivo, mas no final ele fala, mas pegue também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e o que você faz com isso? Agora não sei se vocês lembram dessa parte, se onde vocês estudaram fez essa ligação, nós estamos em Efésios 6 ainda, né? Versículo 17 é pegar o capacete, a espada. Então, a última coisa que fala é uma coisa ofensiva. Você também precisa da espada. Mas como que é a ofensiva na vida cristã? O que que você faz com a espada? Continue lendo. Logo depois da espada vem o quê? O que que você faz com a espada? Oração. Você sabia que sem conhecer bem a palavra, você não sabe como orar? Sabia disso? A palavra serve para edificar sua vida, serve para evangelizar, serve para ensinar, serve para pregar, mas na verdade, esse exército que Deus está preparando, ele não fala nada sobre isso. Ele fala sobre, né, calçar os pés com o evangelho da paz, né? É uma coisa que você faz também, né? De certa forma é uma ofensiva que você vai levar o evangelho da paz. Mas a espada que ele coloca aqui é para oração, porque a nossa posição de guerra é através da oração. Então, só quero ler um texto em Tessalonicenses, aí nós vamos voltar rapidinho para Crônicas. 1 Tessalonicenses 5, só para confirmar essa necessidade de... essa necessidade de se preparar para a guerra. E veja como isso aqui, em Tessalonicenses, né, em Efésios ele colocou, mas não tão claro. Mas em Tessalonicenses está bem claro que toda essa preparação, toda a orientação do cristão, a vida cristã, ela é vivida com foco numa coisa. Irmãos, procure verificar na sua vida se está acontecendo isso. Eu acho que hoje em dia os cristãos não estão nem focados no futuro. Mas quem foca no futuro, tradicionalmente, os evangélicos, os cristãos, eles focam numa coisa do futuro. O que, que é? Vou embora para o céu, vou morar no céu para sempre, estou vivendo aqui na terra, mas um dia vou morar no céu, não vai ter mais luta, não vai ter nada, vou para o céu. A vida com Jesus, como eu falei, a vida eterna, isso, Deus preparou tudo para isso. Em momento nenhum nós devemos desprezar isso. Mas a Bíblia fala muito pouco, quase nada sobre isso. Quando você começa a estudar a Bíblia e analisar as coisas, você vai ver que tudo que está falando é sobre a vinda de Cristo, mas sobre uma coisa muito importante que ele quer fazer, que é estabelecer o reino dele aqui na terra e acabar com todos os inimigos. E se ele fosse fazer isso sozinho, ele já podia ter feito. Então ele está esperando uma noiva que ao mesmo tempo é um exército. Então a nossa vida tem que ser focada em nos preparar para essa grande batalha final. E muitas batalhas anteriores, que eu não sei quando que é a batalha final, eu não vou saber. Ah, essa batalha aqui não é muito importante, porque não é a final ainda, não. Todas as batalhas são importantes, porque todas estão apontando para a batalha final. Então, aqui em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Meus irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que eu vos escreva. Coitado de nós, né? Porque eles, se eles precisassem mais, talvez ele tinha assinado melhor, né, para a gente, porque nós precisamos muito que ele nos escreva sobre os tempos e as épocas. Pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Está vendo? Eu falei. O dia do Senhor vem como ladrão, ninguém vai saber, a gente vai sumir daqui. Ah, mas ele fala assim, quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. Respondo para mim, sem ler o versículo seguinte, respondo para mim, para quem o dia do Senhor vem como ladrão? Quer fazer? O dia do Senhor vem como ladrão, aí ele descreve quem? Quem são esses no versículo 3? Quando andarem dizendo a paz e segurança, olha, se for a igreja que está falando isso, nós estamos muito mal, porque isso aqui ele está falando sobre o mundo. Sobre quem que vem o dia do Senhor como ladrão de noite? Sobre o mundo, sobre aqueles que estão achando, nós vamos conseguir paz. E quantas vezes isso aconteceu? Se não me engano, não me lembro tantos detalhes da Primeira Guerra Mundial, mas acho que na Primeira Guerra Mundial também aconteceu isso. Fizeram um monte de tratados, um monte de coisas, todo mundo começou, escapamos da ameaça da guerra. Aí que o negócio desabou. Na Segunda Guerra Mundial foi muito claro isso, né? Tem as frases, tinha uma frase muito famosa, né, de o primeiro ministro da época da Inglaterra. Ele foi e fez um tratado de paz com Hitler, imagina, né, fazendo um tratado de paz com Hitler, né, como se ele fosse guardar algum tratado, mas tudo bem, eles não conheciam ainda tudo que ele ia fazer, mas foram lá, fizeram um tratado de paz, entregaram, deixaram, cederam um país, não sei se foi Polônia, cederam um país para Hitler. Não, tudo bem, fique com isso aí e fique quieto agora. E aí, né, os livros de história contam que quando ele voltou para a Inglaterra, ele fez um grande discurso, os jornais estamparam, né, manchetes enormes, conseguimos paz, paz na nossa geração. Exatamente o que está falando aqui, né? Quando andaram dizendo há paz e segurança, e dentro de poucos, não foi nem meses, acho que dentro de poucos dias, Hitler já estava avançando mais, não teve paz nenhuma. Mas isso é em todas as áreas. Quando, eu acho que é uma coisa que a gente pode ficar muito atento, quando acharem, isso já aconteceu até algumas vezes já, mas quando acharem que conseguirem a paz entre os judeus e os árabes, quando alguém, né, porque é a maior glória, maior trunfo que algum presidente, secretário de Estado, que alguém, algum estadista pode conseguir, assim, eu consegui fazer um tratado de paz, pior coisa que existe no mundo hoje é essa guerra entre os judeus e os palestinos, né? Entre iranianos, entre, né, toda essa questão no Oriente Médio. Quando falarem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Então isso é sobre o mundo. Eu espero que, como Paulo falou assim, eu não preciso escrever para vocês, vocês já sabem que não vai ter essa paz, não adianta pensar que isso vai trazer paz. Então o dia do Senhor vem como dores de parto sobre o mundo, e tanto é que no versículo 4 fala, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. O dia do Senhor vem como ladrão de noite para quem está em trevas. Nós não estamos em trevas, não sabemos o dia, sabemos a hora, mas nós não estamos no escuro. Vocês não estão em trevas, para que esse dia vos apreenda como ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Agora, irmãos, presta atenção que aqui tem as duas figuras, no versículo 6, as duas figuras, as duas expressões que descrevem uma pessoa que não está preparada. Então lembra da vida cristã de Efésios: assentar, andar e depois ficar firme, ficar em pé, preparado, armadura, pronto para enfrentar a batalha. Quem não está preparado é quem está fazendo uma de duas coisas ou as duas juntas, né? Ou está dormindo, olha o versículo 6, não durmamos, pois, como os demais. Então, se você estiver dormindo, você não está preparado. Não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. O que é sóbrio? É o contrário do quê? É o contrário de embriagado. Sempre que falava sóbrio, não é sisudo, carrancudo, né? Ele estava assim, sede sóbrios, que é o contrário de estar embriagado. Dormir, as duas coisas são bem, bem semelhantes, porque as duas coisas, se você estiver dormindo ou se você estiver embriagado, você não está vigilante, você não está atento, você não percebe o que está acontecendo, você está em outro mundo. Então, dormir é você estar acomodado, é como eu falei assim, está tudo em paz, eu posso dormir. Quando que nós vamos dormir, irmãos? No céu, na vida eterna, não sei se tem, se vai dormir, mas pelo menos vai descansar, né? Não vai ter essa, né? Quantas pessoas ficam assim, semanas inteiras, sem dormir o suficiente? Você fica assim, ai, que eu daria para uma noite bem longa de sono, né? Mas espiritualmente, nós não podemos dormir. Não existe aposentadoria espiritual, não existem férias espirituais, põe isso na cabeça, não tem. Então dormir é você estar acomodado, achando que não tem perigo, achando assim, oh, eu posso desligar todos os botões e posso dormir, é estar acomodado. Agora embriagado é pior. pior, porque embriagado, a embriaguez sempre fala de você estar, Romanos 13, né? Tem vários textos que ligam a embriaguez com você satisfazer os seus próprios prazeres, que é exatamente sobre o que nós estamos falando. Toda essa coisa de idolatria, toda essa coisa de não estar atento ao verdadeiro chamado, atenção em Deus. Então, a embriaguez é você estar tão ocupado em satisfazer seu próprio sonho. Alguém já, para não falar que é você, né? Você já conheceu alguém? Você já conheceu alguém que falou assim: olha, agora não tenho tempo para buscar a Deus. Eu estou numa fase da minha vida que eu preciso lutar para alcançar um objetivo. Talvez passar numa faculdade, ou talvez assim, eu preciso trabalhar muito para chegar numa posição de poder assim, não, eu já cheguei lá, agora é só trabalhar. Assim, quantas, você já conheceu alguém que fala assim: não, Deus, depois, quando eu terminar toda essa fase minha, aí eu vou dar tempo para o Senhor. Embriaguez é você fazer isso. É lógico que eu não estou falando que você não deve estudar, que você não deve trabalhar. Estou falando sobre uma atitude de vida. Eu estou falando sobre assim, o que é mais importante. O que realmente, quem está embriagado é uma pessoa que está toda assim, ele vai bebendo e bebendo, ele se esquece de tudo mais, ele está só satisfazendo o próprio prazer. Isso causa embriaguez. O que é embriaguez? Você está acordado, mas como se não estivesse. Você não consegue ver o que está acontecendo. Então, a preparação é você não dormir e não beber. Não se entregar a essas coisas. Lembra que eu falei? Isso, quando eu enxerguei isso aqui, ficou muito mais claro. Muito mais clara a parábola das 10 virgens, porque assim, eu sempre ficava assim meio inculcado com aquela expressão, né? As 5 virgens, elas dormiram e quando acordaram não tinha azeite suficiente. O azeite geralmente é um símbolo do Espírito Santo. Aí os outros falaram assim: ó, a gente não pode pegar do que é nosso e dar para vocês. Lá fala assim porque não seria suficiente, mas assim, pelo menos eu entendo isso, para dizer assim, o que eu busquei, o que Deus fez na minha vida, eu não consigo passar isso automaticamente para você. Você pode ser minha esposa, você pode ser meu filho, você pode ser meu irmão, você pode ser a pessoa que é mais próxima, eu não consigo dividir o meu azeite. Eu posso antes falar, eu posso dizer busque também, eu posso apontar onde você consegue, eu posso, sabe assim, ajudar de muitas formas, mas eu não posso, a natureza da coisa é que eu não consigo dar o meu azeite para você. Mas a segunda coisa que ele fala lá é que o azeite precisa ser comprado. Aí eu sei, meu Deus, agora eu não entendi nada, né? Porque não, vocês têm que ir lá onde vende o azeite e vai lá e compre. Mas Deus, está no Novo Testamento, é Jesus falando, né? É lógico assim, a parábola, às vezes tem um determinado detalhe da parábola que não precisa ser, talvez não faça parte, mas ali faz parte do centro da história, porque elas não tinham azeite, as outras não podiam dar para elas, e para elas conseguirem azeite, elas tinham que ir comprar. Em Apocalipse também fala, né? Apocalipse 3 fala, né? Aconselho, né? Para Laodiceia, né? Eu aconselho a vocês que comprem de mim. Então a gente tem, né? Tem Isaías 55, fala que você pode comprar sem preço. Então ele não está falando sobre obras, mas ele está falando que tem certas coisas na vida cristã que não passam simplesmente por uma oração: Senhor, me conceda agora sobrenaturalmente o dom do Espírito Santo. Isso pode vir num instante, não é por, né, o dom do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Tem coisa assim que vem instantaneamente, você recebe o perdão instantaneamente, você recebe a certeza da salvação, são coisas que não precisam de tempo. Mas isso que ele tem falado em todas as epístolas, não tenho tempo para ler, mas em Efésios 5 também, ele fala assim: olha, vocês precisam se preparar para aquele dia, sabendo que os dias são maus, você precisa remir o tempo. Lembra desse versículo? Em Efésios 5. Ele fala assim, vocês precisam remir, vocês precisam ganhar, o tempo é curto. Ele está falando aqui, olha, vocês são filhos da luz, vocês não precisam ser pegos de surpresa. Mas para isso você não pode dormir e você não pode se embriagar. E você precisa, versículo 8, aqui eu estou em Tessalonicenses 5, versículo 8, nós porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-vos, ele está falando da armadura, igual a Efésios, revestindo-nos da couraça, da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Deus não nos destinou a ira, tal, versículo 11, pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros. Então lembra que eu falei, a palavra-chave que eu encontrei para Asa quebrar os altares era despojando, deixando, largando. Agora, qual que é a palavra que eu encontro no Novo Testamento que vai me ajudar a entender o que é me preparar? Como é que eu posso estar preparado para a grande guerra? É essa palavra edificando, construindo. Eu estou assentado nos lugares espirituais, já sentei lá. Eu tenho andado em algumas coisas na vida prática, já mudei, eu estou andando em outros hábitos, mas há alguma coisa que precisa ser edificado. Essa edificação é o azeite que você tem que comprar. Ele não vem automaticamente, não vem por imposição de mãos, não é transmitido por um pregador maravilhoso, cheio do Espírito Santo, que tem poder e que impõe as mãos sobre as pessoas. Não vem dessa forma. Sabe como é que vem? Estudando a palavra, gastando tempo, exortando, procurando, vasculhando. Isso você tem que comprar, não é obras da carne, mas isso é uma coisa que você precisa dedicar seu tempo, dedicar seu as virgens não tinham azeite, vai lá então e compra, não tem mais tempo, não tem mais tempo para você tirar o atraso. Ah, Deus, eu vou cuidar da minha carreira agora, depois quando eu chegar lá e tiver mais tempo, aí eu vou comprar azeite. Pode não ter tempo. Então esse é o desafio, esse é o desafio. Eu só vou voltar para 2 Crônicas 14, que depois nós vamos retomar aqui, mas eu quero só que vocês vejam como foi a guerra para você entender esse contexto que eu estou querendo passar. Ó, 2 Crônicas 14, a partir do versículo 8, versículo 8, 2 Crônicas 14, 8, tinha Asa um exército de 300 mil homens de Judá, que traziam pavês e lança, e 280 mil de Benjamim. Depois, assim, só para guardar uma, assim, tipo uma nota mental, é interessante, só escute esses números, rapidinho. O avô, isso era dentro de um espaço de menos em torno de 30 anos, vamos dizer, então não era por multiplicação. O avô de Asa, Roboão, ele tinha um exército de 180 mil. Se você estiver anotando, só anote esses números, depois eu vou voltar a falar sobre isso. Mas é só para vocês verem como que a coisa está crescendo. Isso é um ponto bem interessante nessa história. Roboão, ele conseguiu juntar um exército de 180 mil. O pai de Asa, filho de Roboão, Abias, conseguiu ajuntar um exército de 400 mil, mais do que o dobro. Asa ajuntou aqui um exército de 580 mil. Então, como falei, isso não foi porque nasceu mais gente, não deu tempo, né? E o filho de Asa, que foi um rei bom, temente a Deus, Josafá, ajuntou um exército de 880 mil. Então, isso tudo está registrado na palavra. De onde que veio esse grande aumento? Eu creio que veio de duas fontes. A Bíblia fala de uma claramente, a outra eu estou oferecendo como uma possibilidade, mas não fala claramente. Então, eles aumentaram, assim, né, chegou em Josafá, tinha um exército quatro vezes maior do que, mais de quatro vezes maior do que o exército de Roboão. De onde que vieram? Um que está claro na Bíblia é que vieram dos filhos das do povo das 10 tribos que foi se ajuntando, porque via que Deus estava agindo em Israel, em Judá, então eles saíam das suas tribos e se ajuntavam. Isso é um processo que Deus está fazendo, porque as 10 tribos representam o sistema dos homens, é o povo de Deus, mas é o sistema dos homens. Judá, embora nem sempre ficou fiel, mas representa a posição certa de estar buscando a Deus conforme Deus quer, era em potencial o reino de Deus na terra. Então as pessoas estavam saindo dos reinos, não saindo de uma igreja, né? não é isso que eu estou querendo, porque nem tem para onde você sair. Se você sair de uma e for para uma outra que diz que é melhor, você só está em outra tribo de Israel, deu na mesma, outra tribo do sistema humano. É isso que as pessoas fazem: aqui não está bom, vou para lá. Grande coisa, né? Mudou de uma tribo para outra, brigando com os próprios irmãos. Não é isso. Saindo de uma posição humana interior e chegando à posição que Deus quer. Então, isso é uma das maneiras. A outra maneira, que isso não está claro aqui, mas eu acho que é uma possibilidade, é que as pessoas da própria região ali, em vez de ficar assim, se omitindo, entraram na guerra. Tem muita gente que é povo de Deus e não se preparou como soldado. Quando Roboão chamou o povo, só veio 180 mil. Então, aumentou o exército de duas fontes: do próprio povo ali que acordou e saiu da embriaguez e falou assim, vou lutar também, e das outras que estavam saindo de sistemas humanos para se juntar ao povo de Deus. Então isso é uma coisa, que versículo 8 conta como ele preparou um exército antes de ter guerra. Antes de ter guerra, quantos sabem que se viesse um exército de 1 milhão de pessoas, não dava tempo dele montar um exército? Eu estou querendo enfatizar isso. Quando vier o dia mau, se você não se preparou, se você não colocou a armadura, não vai dar tempo. Agora, versículo 9: Zerá o etíope saiu contra eles com um exército de 1 milhão, 300 carros. Versículo 10, saiu Asa contra ele, ordenaram a batalha. Aqui que vem o grande segredo espiritual. Lembra que eu falei, quem é esse exército? Efésios 6, 12, principados, potestades, forças malignas. Eu não sei se você já viu isso, sabe, assim, tem momentos que a gente consegue enxergar nos governos, nas escolas, nas universidades, no sistema da cultura, na televisão, na mídia. Existem forças do mal que nós não somos capazes de vencer. Vocês entenderam isso? Nós não somos capazes. É muito maior do que a gente. Não é porque eles são mais inteligentes do que nós. É porque são forças do mal, não é carne e sangue. O grande problema do exército que está contra nós é que não é gente, não é como nós. Gente que está sendo usado para essas forças, mas as forças são muito mais fortes. Então, mas ele tinha que colocar o exército em ordem. Ele tinha que colocar, tem que se preparar, tem que colocar armadura, tem que ordenar a batalha. Olha assim, Deus, isso é uma palhaçada, Deus. Eu não vou conseguir lutar contra eles. Por que eu tenho que ficar todo mundo ordenando a batalha? Ele fez isso. Está um exército ali, vocês já viram isso em filmes e tal, tem um exército ali e tem um exército de cá. E todo mundo que está ali enfrentando está se sacrificando, porque contra um exército de 1 milhão vai morrer todo mundo. Mas ele precisou colocar o povo em posição de batalha. Lembra Efésios 6:11? Estai firmes. Todo mundo tem que ficar em posição de batalha. Meu Deus, e o que vai acontecer? De repente eu vou virar super-homem, vou conseguir matar um monte de gente mais forte do que eu? O que aconteceu na batalha? Olha aí. Primeiro, versículo 11, então Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, não há ninguém como tu. Outra tradução fala assim: não há ninguém além de ti que possa ajudar o fraco. Lembra que esse fraco aqui não é fraco, é pior do que fraco, não tem força nenhuma, ele é um zero. Não há ninguém como o Senhor. Irmãos, nós somos obrigados, olha que situação que Deus quer que a gente se coloque. Nós não temos força, nós não temos condições, nós não temos armas equiparadas, nós não temos nenhuma chance. Não é que nós estamos em desvantagem, gente. Não pense em termos de desvantagem. Nós não temos uma chance. Não temos uma chance. Nós somos absolutamente fadados ao fracasso total, não tem chance. Senhor, não tem ninguém como o Senhor que possa ajudar o que não tem força contra o poderoso. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, pois em ti confiamos, no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Versículo 12, eu só queria, vou terminar, que nosso tempo acabou, mas é, versículo 12, feriu, quem feriu os etíopes? Senhor. Nós vamos ficar assistindo, gente, o Senhor feriu os etíopes diante de Asa, diante de Judá, os etíopes fugiram, Asa e o povo que estava com ele os perseguiram. A gente pode perseguir, a gente não, né, a nossa única parte, que aliás é uma parte bem gostosa, é correr atrás deles quando eles já estão correndo. Essa é a melhor parte, e a única coisa que a gente pode fazer. Olha como descreve aqui, ó, versículo 13 ainda: caíram tantos dos etíopes que já não havia neles resistência alguma, foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército. Os homens de Judá levaram grandes despojos. Então nós vamos falar melhor sobre isso, não no domingo que vem, no outro, né, domingo que vem a ceia. Mas eu só queria que vocês vissem, só guardem esse ponto, porque depois, até a gente lembrar e retomar isso, leva um tempo. Por que que Efésios fala sobre estar firme, então? Entenderam melhor agora? Por que que nós não somos um exército ofensivo? Porque não é a gente que vai ganhar. Entenderam? Mas Deus não vai fazer o que Ele fez se a gente não estiver ali colocando o pescoço diante do inimigo. É necessário. Vocês acham que Asa fez isso assim com quem? Ah, Deus, eu já vi isso 1 milhão de vezes, mais uma vez o Senhor vai ganhar, eu não estou nem preocupado. Asa não estava assim. Se a gente pudesse ter um filme de Asa nesse momento, a oração é curta, mas eu imagino que Asa estava ali: meu Deus, eu vim com todo esse exército, estou preparando há 10 anos, mas Deus, não temos chance, não tem chance nenhuma, eu estou aqui, ordenei a batalha, mas é o Senhor que tem que fazer. Então a nossa batalha, a grande batalha final, é assim. Agora, o que significa a gente ordenar a batalha? O que que significa a gente estar em posição? É não estar dormindo, não estar embriagado, estar preparado, né? Várias coisas que estão envolvidas, e nós temos tempo agora, irmãos. Eu não sei quanto tempo. Tem várias batalhas na nossa vida, na igreja, mas olha, nem se compara. A igreja no Brasil, por enquanto, não está numa batalha, não está envolvida numa batalha muito ativa. Então, mas nós temos liberdade de culto, nós temos oportunidade. O nosso país, no momento, fora alguns focos, né, Deus está dando alguns avisos, né, como a região serrana do Rio, em outros lugares do mundo, está tendo catástrofes cada vez mais frequentes, mas por enquanto a nossa vida está muito boa. Você pode não achar que a sua está muito boa, não, mas a nossa vida está muito boa, está maravilhosa. Nós estamos numa paz, nós estamos numa oportunidade maravilhosa. Então a palavra de Deus é: use o tempo para se preparar, porque o dia mau vem. Senhor, nós entregamos a Ti as nossas vidas, ó Deus, quando esse dia vier, quando esse grande combate esse grande embate entre as forças do mal, e podem vir outras batalhas anteriores a essa grande final. Senhor, prepara-nos para que naquele dia nós não sejamos como os néscios que não tinham azeite, mas que nós possamos estar preparados. Usa, Senhor, alerta-nos, dirige-nos para que realmente possamos estar preparados em Ti, Senhor, preparados em Ti. Ó Deus, mostra-nos como fazer isso, aplique isso na vida de cada um. Nós Te pedimos e suplicamos em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe até o dia, a nossa próxima aula, dia 17, se Deus quiser.